Quero ministrar uma palavra hoje. Ela tem como título uma frase que acho que uns 3 anos atrás eu ouvi o apóstolo João falando numa reunião, e aquilo marcou meu coração, marcou meu espírito, e eu queria compartilhar com você algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Já na época eu ministrei essa palavra algumas vezes, e o nome dessa palavra é: o seu nível de oração determina o seu nível de palavra, e o seu nível de palavra determina o seu nível de oração. Quero que você repita isso para alguém. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: o seu nível de palavra determina o seu nível de oração, e o seu nível de oração determina o seu nível de palavra. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o teu Espírito possa tocar a nossa vida, e nós possamos ser encharcados pela tua glória, pela tua presença, possamos ser ministrados pelo teu amor, para sermos cada vez mais apaixonados pela tua presença e pela tua palavra. Que cada vez mais nós possamos ter o Senhor como a nossa prioridade. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz com que possamos enxergar isso como uma prioridade. Faz com que possamos dar o devido valor para esse princípio tão poderoso, tão simples e tão poderoso. Às vezes nós valorizamos tantas coisas e esquecemos de valorizar a tua palavra, e esquecemos de valorizar o nosso tempo de comunhão em oração com o Senhor. Abre os nossos olhos para isso. Porque quando nós conhecemos só a letra mata. E quando temos só uma vida de oração intensa, não sabemos discernir o que é o Espírito testificando e analisando pela palavra. Nós não queremos só uma unção que nos ensina todas as coisas, mas baseado no quê? Senhor, nós queremos estar baseados na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ensina-nos isso todos os dias da nossa vida, Senhor, e perdoa-nos porque temos colocado prioridades acima da oração e da palavra. Na medida que nós oramos, nos relacionamos contigo e somos transformados, e na medida que conhecemos a palavra, conhecemos quem somos, porque até mesmo o Senhor Jesus na sinagoga disse: analisai, pois, as escrituras, porque elas falam de mim. Senhor, as escrituras falam de nós, e muitas vezes nós não sabemos o que ela fala de nós, porque nós não analisamos. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, traz-nos desejo cada vez maior, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o nosso nível de palavra, abra sua Bíblia aí em Atos, já lá no capítulo 1. Quero compartilhar alguns textos junto com você. Atos, no capítulo 1, e no verso 14. Vamos lá. Vamos ler a partir do 13, ok? E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vai agora para Atos, no capítulo 3 e no verso 1. Atos 3, 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Vá um pouquinho mais para frente no capítulo 6, tudo em Atos, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e na palavra. Amém? Percebe que esse é o início da igreja. E o que era importante para aqueles discípulos que foram chamados por Jesus? Oração e palavra. Palavra e oração. Oração, palavra. Palavra, oração. Oração, palavra. Palavra, oração. Fala para a pessoa que está do seu lado: oração e palavra. Palavra e oração. Nós precisamos entender que isso é verdade. O nosso nível de oração vai determinar o nosso nível de palavra. E o nosso nível de palavra vai determinar o nosso nível de oração. Nesses 3 textos, eles estavam aqui e eles tinham separado momentos para orar e para estudar a palavra. Falou: vamos constituir diáconos que sirvam as viúvas, que façam o trabalho dos necessitados. Mas nós precisamos perseverar na oração e na palavra. Sem oração e sem palavra, nossa vida, ela fica vazia, incompleta, vamos dizer assim. Em alguns outros textos, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Colossenses, no capítulo 4 e no verso 2. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Fala para o irmão assim: irmão, tem que perseverar na oração. A Bíblia disse na oração e não na murmuração. Porque tem gente que persevera na murmuração, né? Para orar não consegue, mas para murmurar. Nós precisamos orar em todo o tempo. Abra aí outro texto. Em Efésios, no capítulo 6 e no verso 18. Nós vamos ver em quanto tempo nós precisamos orar. Como é que é isso? Será que existe na Bíblia alguma direção para a gente fazer? Orando em todo o tempo. A oração e a súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. E súplica, orando também por todos os santos. Amém? Nós temos que orar em todo o tempo. A oração é a base de um filho de Deus. Vamos ver como é que Jesus lidava com isso? Vamos lá. Mas fala de novo para o teu irmão aí que está do lado. Fala: o seu nível de oração determina o seu nível de palavra. Fala para ele: o seu nível de palavra determina o seu nível de oração. Abra em Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas 6, verso 12. Naqueles dias, vou dar uma corridinha porque tem bastante texto que eu quero abrir aqui. Retirou-se Jesus à noite para orar. Jesus tinha uma vida de oração. Ah, mas Jesus não era Deus. Amém. Mas ele também era homem. Precisava orar. Jesus entendia esse processo. Ele conseguia entender que sem a oração ele não tinha comunicação com o Pai como homem. Da mesma maneira, às vezes a gente acha que eu não preciso orar. Na verdade, já tem um irmão lá da cela, o líder que ora, o pastor vem e ora, o supervisor, olha, mas a oração dele é linda. A oração, eu penso que oração bonita não é oração bem feita. Oração bonita é oração sincera. Amém? Que às vezes, eu vou falar de mim agora, às vezes a gente faz umas orações: Senhor, e a gente, né, a gente dá uma floreada legal, né? Oh, grande e altíssimo Deus, adentro agora, e o Senhor fala: vai direto. Eu sei o que está no teu coração. A palavra fala no livro de Provérbios, eu não lembro agora, depois eu pego o capítulo, verso, mas a Bíblia fala que Lâmpada para Deus é o espírito do homem. Pastor, mas o que é isso? Lâmpada, espírito? É. A gente pode até esconder, mas lá no nosso espírito está tudo bem claro para Deus. Está tudo muito claro. Porque Deus não ouve palavras, Deus ouve corações. Amém? Daqui a pouquinho a irmã vai achar lá esse texto. Lâmpada para Deus é o espírito do homem. Está em Provérbios, não vai? Labalai, obrigado. Olha Deus. Vamos ver mais um pouquinho? Está em Lucas, vamos para Mateus capítulo 26, verso 36. Mateus 26, verso 36. Gosto bastante dessa passagem. Então, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeitona. E disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. Ele precisava orar. Aquele momento era um momento de entrega. E muitas vezes a gente percebe isso. A gente não consegue estar firme porque nos falta oração. A gente não consegue carregar nossa cruz porque falta-nos oração. Falta-nos mais comunhão com Deus. Falta mais tempo na presença dEle. Falta mais tempo para a gente estar. Querido, sabe o que acontece? A gente às vezes esquece que a oração é uma via de duas mãos. Eu falo e eu ouço. E às vezes eu vou começar uma oração dizendo: Senhor, quero ouvir para depois falar. Eu lembro uma vez, muito claro, estava na sala da minha casa, eu estava orando, eu falei, comecei a confessar os meus pecados. Falei: Senhor, eu sou assim, eu sou difícil, eu sou egoísta, eu sou difícil de entregar as coisas, eu sou difícil de, às vezes, de perdoar, eu sou difícil. E eu comecei a falar, eu sou uma pessoa desse jeito, e comecei, sabe, aquela coisa que você se arrepender verdadeiramente. Eu escutei a voz de Deus, eu falei: Senhor, fala comigo. Eu escutei a voz dele falando assim: você é assim mesmo. Rapaz, eu levantei da sala, falei: mas Senhor, eu fui tão sincero com o Senhor. Eu estou aqui derramando meu coração para ouvir assim, ser assim mesmo. E aí eu estava saindo, verdade que eu levantei e falei: preciso meditar nisso, mas eu não consigo nem mais falar. Não consigo. O Espírito Santo falou: espera, onde é que você vai? Senhor, eu já ouvi, eu já tenho a certeza que eu sou assim, preciso mudar. Ele falou: espera, eu tenho mais. Eu te amo do mesmo jeito. Sabe o que isso acontece, irmão? Dá força para você falar: eu não vou ficar desse jeito, porque tem alguém que me ama, eu nem mereço. Mas como é que você ouve isso? Na oração, na comunhão. O Espírito Santo vem e fala: é verdade, filho, você tem que mudar, mas não muda em nada o meu amor por você. Onde você ouve isso? Na oração. Quando você fala, você ouve, depois você fala novamente. E eu me lembro de ter voltado naquele lugar e me ajoelhar e chorar agradecendo. Falei: Senhor, ninguém me ama como o Senhor. Talvez algumas pessoas que conheçam-me um pouco e me amam, mas o Senhor me conhece a ponto de saber que é tudo verdade do que eu falei e me dizer que me ama. A oração muda a nossa verdade. Quando nos achegamos a Deus, tem que ser para falar e que tem que ser para ouvir. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: quando nos achegarmos a Deus, tem que ser para falar, mas também tem que ser para ouvir. Amém? Às vezes a gente até esquece que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Significa que você deve ouvir duas vezes mais do que falar. Amém? O nosso espírito se enche cada vez mais na oração. A palavra fala que Abraão, lá em Romanos capítulo 4, ele creu contra a esperança. Por que ele creu? Ele creu porque ele tinha uma palavra. Abraão falava com Deus e Abraão ouvia Deus. E nada mudou o coração de Abraão, porque ele tinha a palavra e ele tinha comunhão com Deus. A palavra fala em Romanos 10: com o coração se crê e com a boca se confessa. Como é que eu vou crer com o meu coração? Porque o Espírito Santo vem e fala: ei, filho, essa palavra é verdade. Então eu vou e libero a palavra e vivo a palavra. E a palavra se cumpre porque há uma palavra vivificada pela comunhão através da oração. Nada ia mudar Abraão, ele tinha uma palavra. E como é que a palavra foi sustentada nele? Quantos homens tinham palavra? Lembra dos 10 espias? Eles tinham uma palavra, a mesma palavra que estava sobre Josué e sobre Caleb. Mas eu creio que eles não tinham uma vida com Deus. Eu creio que Josué e Caleb tinham uma vida com Deus. Porque depois de 40 anos, Caleb fala, eu continuo com a mesma força. Ah, querido, vai falar que um cara de 40 para 80 tem a mesma força? Que força ele está falando? Jeremias 17 fala muito claro isso. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor, porque ele será forte como uma árvore plantada junto a ribeiros. Isso é força. O que é força? Comunhão com Deus. Salmo 96, verso 6. Força e formosura estão no seu santuário. Você não é forte se não tiver em comunhão e em oração. Está se sentindo fraco, irmão? Falta oração, falta a palavra. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, eu estou dizendo que você vai vencer problema. Acho que eu falei em grego, como eu diria o bispo Fábio. Aí ele vem. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, eu estou dizendo que você vai vencer problema. Amém? Palavra e oração. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Vamos falar um pouco da nossa língua agora. Você quer ver onde fica muito claro? Oração de encontro. Os irmãos começam a orar, no começo está todo mundo. Oh, Senhor, ilabalá, ilabá. Oh, Deus, isso aqui dá meia hora, irmão. Oh, Senhor, abençoa. Oh, sim, Deus. Aham. É. Amém. 40 minutos. Sabe por quê? Não tem nem comunhão com Deus em casa, não tem vida de oração e não tem palavra. Tem uma música que o PG canta, ele fala, Senhor, eu não quero te dar palavras como gotas. A gente fica gotejando. Oh, Senhor. Passa um pouquinho de tempo, o cano vem mais um pouquinho. Oh, Senhor. É verdade. Não sai nada, não tem comunhão, não tem oração e não tem palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós vamos entendendo o que a palavra fala do Senhor. Nós vamos entendendo quem Ele é na palavra. A palavra fala lá em Isaías, no capítulo 9. Nós podemos dizer, Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, o meu conselheiro. Senhor, então eu creio que porque o Senhor é um Deus maravilhoso, vai acontecer maravilhas na minha vida. Minha família vai ser tocada. Senhor, eu creio em algo novo no meu trabalho. Você que tem um negócio, Senhor, eu creio que o Senhor faz maravilha. Eu creio que as coisas estão apontando para o contrário, mas a palavra diz que o Senhor é um Deus maravilhoso. Então, Senhor, está nas suas mãos fazer uma maravilha. E se o Senhor não quiser, porque eu posso olhar lá para a vida dos 3 jovens na palavra que diz, nós vamos para a fornalha. Se quiser nos salvar, nos salvará. Se não quiser, não vai nos salvar. E aí a gente não fica besta, irmão. Porque a palavra nos mostra o padrão. A gente vai, não, vai dar certo. A gente vai para Tiago e Tiago fala, epa, peraí. Nós vamos lá e venderemos. Vai ser, se o Senhor quiser, vai ser assim. Se não, não. Palavra. E aí nós começamos a orar a palavra. Senhor, eu tenho um negócio. Se o Senhor quiser, nós vamos lá e venderemos e faremos negócio e prosperaremos. Mas se o Senhor não quiser, está na tua mão, Senhor. Eu só quero aprender o que o Senhor quer me ensinar. Como eu estava dizendo lá em Salmo 119, no capítulo 119, eu não falei provérbios, não, falei salmo. Lâmpada, não, querido, não é esse, não. Lâmpada para Deus é o espírito do homem, está em provérbios. Eles deram um toque aqui para mim, mas está chegando. Depois eles vão editar lá na gravação. Sabe o que acontece quando conhecemos a palavra, oramos a palavra? Quer ver um homem assim? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 14. Vamos lá? Opa, volta. Você conseguiu achar o 14? Olha Deus, então vai para o 17. Então Elias desculpa, mas às vezes eu sou meio acelerado mesmo. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes dias, nestes anos, não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse cara é folgado. Peraí, peraí, peraí. Segundo a minha palavra? Esse cara é estranho. Abra sua Bíblia aí no livro de Levítico, capítulo 26 e verso 19. Vamos ver o que que Elias estava fazendo. Levítico. Glória a Deus, Deus é bom comigo. Eu falei 26, 19, não é isso? Abre aí. Sabe o que está escrito aqui? Vou ler o 18, leia o 18, olha assim. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Olha o 19. Pois quebrarei a soberba do vosso poder e vos farei o céu como ferro. O que é céu como ferro? Não vai chover. Está lá em Levítico, capítulo 26, verso 19. Sabe o que Elias fez? Elias orou a palavra. Vocês estão em pecado? Não vai ter chuva segundo a minha palavra. Mas não era segundo a dele. Era porque ele tinha tanta comunhão com Deus. E ele conhecia a palavra. E aí ele podia orar a palavra. Quando você conhece a palavra, você pode orar a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós podemos orar a palavra. Vamos lá, tem outro texto que eu quero mostrar para você. 1 Reis, capítulo 8, no verso 35. Era Reis 8, 35. E quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem voltados para esse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem os seus pecados, quando percebe que o pecado fecha os céus. Então Elias só disse assim: vocês estão em pecado? Eu estou liberando uma palavra de acordo com a palavra. Não vai chover, segundo a minha palavra. Não era segundo a palavra dele. Ele estava declarando a palavra que estava nele. Ele era o verbo vivo. Você também é, não é? Amém. Então você não tem que ter uma palavra, você tem que ser a palavra. Amém. Fala para a pessoa que está do outro lado: a gente não tem uma palavra. Fala para ele: a gente é a palavra. Amém. Eu não tenho que ter uma palavra, eu tenho que ser a palavra. Nós somos a palavra. Ele simplesmente orou a palavra. Se ela quiser, não precisa abrir, mas Jesus está falando lá no livro de João, no capítulo 14. Ele fala algo muito, se não me engano, do verso 21 ao 24. Nesse contexto ele fala assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Vamos falar de coisa básica? Essa semana me mandaram uma historinha bem rápida. Foi um rapaz numa das células. E disse que um pastor, não sei se você já ouviu, um pastor estava indo para a América pregar. Ele chegou na imigração e a pessoa falou: pois não. Ele falou: eu vim tirar meu visto e tal, que eu quero pregar, vou fazer cumprir o meu ministério lá no teu país. Falei para a moça, falou: no meu país? Você vai? Falou: é. O que o senhor vai fazer lá? Eu sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Prova para mim que o senhor é pastor. Aí tirou a carteirinha, né? Pastor, que meu ministério. Ela falou: bom, se o senhor é pastor mesmo, carteirinha todo mundo tem, me fala os 10 mandamentos. Ele falou: não sei. Você provavelmente deve estar olhando para minha cara falando assim também: eu também não, pastor. Eu nem vou pedir para você levantar a mão se você sabe os 10 mandamentos. Sabe o que Jesus disse? Se você tem minha palavra, você me ama. Se você não tem, não me ama. E sabe o que acontece? A gente não valoriza a palavra. Eu vou te dizer algo, melhor ainda: se você não ama a palavra, você não ama Jesus. Aí. Se você não conhece a palavra, você não conhece a Jesus. Pastor, mas como, tá, como é que é isso? 1 João, capítulo 5, verso 7. A Bíblia fala assim, ó, há três que dão testemunha no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Epa, quem é a Palavra? Falou do Pai, falou do Espírito, o outro é a Palavra. Quem é a Palavra? Jesus. Se eu não amo a Palavra, eu não amo a Jesus. Se eu não conheço a Palavra, eu não conheço a Jesus. Se eu não me interesso pela Palavra, eu não me interesso por Jesus. Se eu não gasto tempo com a Palavra, eu não gasto tempo com Jesus. É o que está dizendo 1 João, capítulo 5, verso 7. Pastor, mas eu pensei, eu também. E aí a gente fica raso, tristinho. Mas hoje a gente vai mudar isso em nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, e nós vamos nos comprometer com a oração e com a palavra. Às vezes as pessoas se cansam na oração porque não tem palavra. E as pessoas, sabe, elas se cansam na palavra porque não tem oração. Começa a ler a palavra e fala, ai, eu não sei, pastor, ora por mim. Quando eu leio a Bíblia dá um sono, quando está no WhatsApp não dá. Isso lá, só lá no Paravente, Crisa. Aqui não tem isso. Quando está no Facebook fica até 3 horas da manhã curtindo tudo, mas não curte um versículo. Diga-me onde está o teu coração, eu te direi onde está o teu tesouro. Se eu não amo a palavra, eu não amo a Jesus. Se possível, querido, na próxima reunião, nem traga o celular na reunião, traz a Bíblia. Aqui não, mas tem algumas igrejas lá na Indonésia, sei lá, Portugal, Turquia, não sei. Tem uns irmãos que parece que está lendo a Bíblia, mas está lá vendo quanto está o jogo. Aqui não, Crisão. Aqui não tem. Os irmãos estão lá. Oxe, glória a Deus. É nada, bateu na trave. Traz a Bíblia, irmão. Ah, a Bíblia não sei mexer. Uhum. Não tem convívio, né? Fica difícil, verdade. Manusear o que a gente não tem, mas a palavra fala que os obreiros aprovados devem manejar bem a palavra. Você é um obreiro aprovado ou um reprovado? Não, pastor, eu sou obreiro aprovado. Tenho um e o dois. Já estou agora partindo para fazer minha inscrição no seminário. Eu não estou falando disso. Falando de manejar bem a palavra. Que palavra? Palavra aonde, pastor? Aonde? Quem? Palavra? Ah, a Bíblia. Teve uma irmã que chegou uma vez, pastor, ora por mim, eu perdi meu óculos. Ficou 3 meses. Pastor, achei meu óculos. Onde é que estava? Ela falou, no meio da Bíblia. É... Quando a gente perde a palavra, a gente perde a visão. Isso é profético. É, o natural aponta para o espiritual. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer aumentar seu nível de palavra? Aumenta o seu tempo de oração. Eu me lembro muito bem quando eu me converti. Meus dois irmãos me ganharam para Jesus. Ele falou assim, Betão, você quer ler a palavra? Não, eu quero conhecer a palavra. Meus irmãos falavam assim, ora antes. Como assim orar? Preciso orar para ler a palavra? Falou, é, porque isso aqui, ó, se você não tiver o Espírito de Deus em você, é só uma história. E eu me lembro de passar algumas horas para orar a palavra. E eu me lembro, eu conto isso às vezes pro boy, para alguns dos os filhos que estão aqui. Eu li a palavra, falava, não entendi. Fechava a Bíblia, orava mais 40 minutos. Falei, Senhor, eu quero entender aquele versículo. Marcava ele, abria de novo. Senhor, mais 40 minutos, fechava. Eu preciso entender, não saio daqui enquanto eu não entender esse versículo. Eu não posso, porque eu entendo que isso é a minha vida. Eu escutei uma história de um homem que ele tinha uma escada bem comprida na casa dele. Ele botou uma cadeira e ele colocou ela. Sabe quando a gente põe a cadeira que a gente brinca quando é criança e fica assim na mesa, fica só os pés de trás? Ele fez isso, apoiou uma mão no corrimão da escada, a outra ele ficou com a Bíblia, porque ele tinha sono e dormia. Ele falou, Senhor, se eu tiver sono e dormir com a palavra, eu prefiro morrer do que não ler a sua palavra. Deus está atrás de gente assim, radical. Falou, Senhor, eu vivo sem dinheiro, mas não vivo sem a tua comunhão e sem a tua palavra. Eu vivo sem qualquer outra coisa, mas sem a tua palavra não há vida na minha vida. Amém? Nós precisamos ser radical a esse ponto, porque é a palavra que vai nos sustentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Amém? Nem só de pão. Às vezes a gente dá essa importância maior para o pão do que para a palavra. Mas nem só de pão, mas nós vamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou dizer outra coisa agora para você. Se você não ama a palavra, você não está interessado e você não se importa com o coração de Deus. Pastor, como é que é? Pastor, você não pode dizer isso de mim. Posso sim, estou com o microfone. Sabe por quê? A palavra fala que a boca fala do que está cheio. Coração, a boca fala o quê? Palavra, essa é a palavra de quem? De Deus, então ela está revelando o coração de quem? A palavra revela o coração. Então quando eu não me importo com a palavra, eu não me importo com o coração de Deus. Aí é ruim, mas é bom, irmão. Porque a gente vê o nível que a gente está. A gente precisa se importar mais com a palavra. Ah não, pastor, eu preciso resolver meus problemas. Eu preciso ter a minha casa própria. Eu preciso ter meu carro. Eu preciso trocar meu carro. Olha, eu estou com um carro que só a graça. Não esquece, Deus cuida de você. Amém? Você quer aumentar seu nível de oração? Aumente o seu nível de leitura da palavra. E você vai ter oração. Senhor, eu li o que está escrito. Vamos lembrar de Neemias. O povo pecou. Jerusalém estava destruída. O que que Neemias fez? Orou a palavra. Senhor, o meu povo pecou, eu e o meu povo, os nossos antepassados pecamos. Porém, está escrito que quando alguém virasse o rosto ao teu lugar do teu santuário e orasse, se arrependesse, o Senhor faria voltar das extremidades dos céus aqueles que estão longe. E é verdade. Neemias orou a palavra. O que Deus fez? Deus falou, tá bom, Neemias, você entendeu o meu coração, orou a palavra, eu vou fazer algo maravilhoso para você. 52 dias o muro estava construído e começou a voltar gente. A palavra diz que os sacerdotes que tinham ido primeiro, eles largaram as suas famílias nas terras pagãs e começaram a voltar a ponto de chegarem no templo do Senhor e puxarem os seus cabelos, as suas vestes e se arrependerem pela oração de um homem que orou a palavra. Como é que Neemias ia orar a palavra se ele não conhecia a palavra? Neemias era tão conhecedor da palavra que Tobias e Sambalate falou: vem aqui dentro do templo conversar conosco, precisamos conversar. Ele sabia que não era sacerdote, e pela lei do judeu, se ele entrasse no lugar onde eles queriam que ele conversar, ele poderia ser morto. Neemias falou: eu não vou ter, não tenho nada para conversar com vocês. Mas o que era aquilo? Conhecimento da palavra. Você sabia que a palavra fala que para você falar de uma autoridade, você tem que ter duas testemunhas? Uau! Já falei, pastor, mas já detonei. Tem que ter testemunha e que sejam pessoas sérias. Pastor, onde está isso? Na palavra. Tem tanta coisa na palavra que a gente... Ah, mas estava? Ninguém me avisou. Aonde que estava? Uma vez eu perguntei para o irmão lá na Vila Ré. Perguntei para a igreja. Tal passagem... capítulo e versículo, está onde? O irmão gritou lá no fundo, na Bíblia. Eu falei, que revelação. Uau. É mesmo. Diga assim, hoje eu quero firmar um compromisso com Deus de ter a minha vida de oração e a minha vida de palavra como prioridade na presença dele, em nome de Jesus, amém. Seja assim. Tem pessoas que falam, eu não gosto de ler a palavra. Você pegar a passagem, não precisa abrir, mas em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 16. Vamos lá, eu vou abrir um pouquinho aqui. Eu acho que ainda tenho mais uma hora para pregar isso. Não, tenho não. Misericredo. Vamos lá. 1 Coríntios 14. Ordem nas reuniões da igreja é um título que vem aqui, mas fala: que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo? Diga assim: salmo. Salmo é palavra. Tem doutrina. Fala assim: doutrina é palavra. Tem revelação. Sem revelação é pela oração. E tem língua. Língua é dom, é pela oração. E tem interpretação, também vem mediante a nossa oração e comunhão. Então essa questão aqui fala assim: faça-se tudo para edificação. Então oração e palavra na tua vida edifica as pessoas que estão ao teu redor. Não tem oração, não tem palavra. Aí você vai falar: ó, irmão, eu queria falar com você, você que é líder de célula. Ó, eu tenho uma situação aí, que, sabe, eu preciso decidir, irmão. O que, que você acha? Aí vem você que é líder, lógico, aqui não acontece, mas lá no Paravente à noite tem. E eu sei que em Cumbica também tem, né? E eu sempre falo de Cumbica, mas depois eu peço perdão pro Naldo. Tem também, e tem lá no Cocaia? Não, no Cocaia não, o Fábio tá viajando, mas depois ele me pega. No Cocaia não tem, mas tem gente que fala: então, sabe o que quer, irmão? Eu acho. Não acha não, irmão. Tenha certeza pelo Espírito de Deus e pela palavra. Porque toda vez que você acha, a dúvida é a fé do diabo. Tá chocado? Ah, pastor, tô em dúvida. Não fique. Você tem que ter certeza pelo Espírito e pela palavra. Se algo vier no teu coração e não testificar com a palavra, não faça. Não vem de Deus. Deus nunca vai contra a sua palavra. Mas às vezes vão vir coisas que vão queimar no teu espírito. Como Jesus falou para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Você fala: eu conheço o cheiro desse vento, eu conheço esse aroma, eu conheço esse perfume, eu sei que ele está me chamando, eu sei que ele está me direcionando, e parece alguma coisa louca a fazer. E de repente, porque você conhece ele na intimidade, e você conhece a presença dele, e você sabe do cheiro dele, e você conhece a voz dele, e você conhece a essência dele, esse vento vem e te leva, e você fala: glória, eu sei. Por quê? Pela oração. Oração, palavra, palavra, oração, oração, palavra, palavra, oração. Irmão, você tem que mudar, amém? Eu também. Você identifica isso na sua vida? Eu também. Talvez quando você era no mundo, as pessoas falavam: meu, esse cara é mó B.O. Hoje você vai continuar sendo, amém? Bíblia e oração, B.O. Amém? Amém? Fala assim: agora eu sou B.O. de verdade. Lá no inferno tem um monte de boletim de ocorrência. Por causa da Bíblia e da oração. Essa acabou de sair. Vamos voltar, eu já estou terminando. Tudo para a edificação. A palavra é uma arma de guerra? Sim, Efésios capítulo 6, verso 17. A palavra é espada. Às vezes você fala: eu estou fraco para a guerra. Está sem arma. Não tem palavra. Como é que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Palavra. Passou o tempo todo orando. Como é que ele venceu? Sai, diabo, porque eu estou orando? Assim diz na palavra. Porque na palavra diz. E o diabo o que usou contra ele? Palavra. O diabo vem e usa a palavra. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vivifica o quê? Vivifica a palavra. O Espírito vivifica a palavra. A palavra que você lê torna viva. Eu não sei se você já leu a palavra, você fala: é isso. Puxa, eu já passei tantas vezes por esse texto aqui. Senhor, obrigado. O que é isso? Geralmente precede um tempo de oração. Geralmente precede aquele tempo de súplica, de clamor. Você fala: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz de uma maneira clara. Aí você começa a ler a palavra. E aí aquela palavra parece que ela vem... salta nos seus olhos, e você fala: é isso, isso. Aquela palavra passa a ser rema, uma revelação viva no teu espírito. Você fala: eu não abro mão da palavra. E sabe o que você começa a dizer? Você começa a orar a palavra, porque aquela palavra é viva, o Espírito vivificou ela. Quando? Na oração. E você falava: Senhor, agora você vai passar a orar essa palavra, porque a palavra diz, Senhor, em nome de Jesus, lá em Atos, no capítulo 16, no verso 31, o inferno está tentando mostrar que a minha família vai ser perdida, mas a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu não abro mão da minha palavra, eu não abro mão dessa palavra, e eu não abro mão dessa verdade para a minha vida, em nome de Jesus. Isso é palavra. Nada pode mudar a palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Quantas vezes a gente crê mais na palavra do inferno do que na palavra de Deus? Eu me lembro uma vez, uma pessoa que Deus me deu a oportunidade de poder servir ela por um período, e acho que eu vou servir ela o restante da minha vida. Mas ela teve uma dificuldade com uma certa doença. E nessa certa doença, ele só conseguia ouvir uma voz dizendo que ele não era filho. Ele conseguia ouvir uma voz vindo do inferno dizendo que ele não tinha parte em Deus, que ele não tinha herança no Senhor, que ele não era filho de Deus. Se não me engano, foi diagnosticada uma doença chamada TOC, eu não sei se você conhece. E em todo tempo eu declarava uma palavra: o Senhor já levou as nossas enfermidades. E eu estava em oração constante por essa pessoa, porque era como se fosse, eu acredito que sim, um filho. E eu falei: Senhor, me dá uma palavra. E um dia, era uma pessoa que ele gostava de um determinado time. E eu estava orando para Deus me dar uma palavra. Deus me deu uma palavra, não era palavra, mas Deus me deu uma palavra de acordo com a linguagem dessa pessoa. E ele gostava do São Paulo. Eu nada contra o São Paulo, nem a favor. Eu cheguei um dia para ele e eu falei assim: você é corintiano, sabia? Ele falou: não sou não. Eu falei: você é corintiano? Ele falou: não sou. Eu falei: você é corintiano, e acabou. Ele falou: meu, você não está vendo que eu estou passando um monte de problema, você ainda fica me ofendendo? Mas ele ficou bravo comigo. Eu falei: cara, não estou brincando não, você está pensando que eu estou brincando com você? Eu não estou brincando, olha para mim. Falei para ele: você é corintiano, e acabou. Ele falou: meu, para, meu, você não está vendo que você está me irritando, eu estou ficando bravo? Eu falei assim: você é corintiano ou não é? Ele falou: claro que eu não sou. Eu falei: então como é que você consegue entender firmemente uma questão de um time e não consegue entender que você é filho de Deus? Ele olhou para minha cara. Eu sei que Deus não só curou, mas Deus fez muito mais na vida dessa pessoa. Além do que você pode imaginar. Muito, muito além. Mas sabe o que é isso? Às vezes Deus vai te dar coisas na oração que vão ser assim, ó, na linguagem das pessoas. E às vezes Ele vai te dar uma palavra. Palavra, Bíblia. Amém, filho? Deus é bom. Deus é bom. O meu nível de palavra determina o meu nível de oração. Porque na palavra diz que Deus, Ele vai me dar palavra de sabedoria. E eu orei por uma palavra de sabedoria para declarar na vida desse filho. Essa palavra veio assim, para falar de um time. Parece uma loucura, mas fez efeito. Vieram outras e outras palavras. Mas eu penso que a palavra que diz que Deus vai nos dar palavra de conhecimento, que Deus vai nos dar dons espirituais, eu falei: Senhor, está aqui escrito que o Senhor vai me dar isso. Eu não vou abrir mão até que o Senhor me dê uma palavra que possa mudar essa realidade. E o Senhor deu. Simples, eu achei que era outra. Achei que Deus ia me mostrar um anjo com a capa do Batman, com Nike de mola. Às vezes é simples, irmão, mas Ele dá. O seu nível de oração vai determinar o seu nível de palavra, porque a palavra se torna viva e você fala: Senhor, a tua palavra fala que isso está à disposição. A tua palavra fala que o Senhor já levou as nossas enfermidades. A tua palavra fala que o Senhor é a nossa luz. A tua palavra fala que o Senhor é a nossa salvação. A tua palavra fala que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então não importa o que eu estou vivendo. A tua palavra fala que o Senhor me ama incondicionalmente. A tua palavra fala que o Senhor morreu por mim para me dar uma vida e vida em abundância. A tua palavra fala que aqueles que são as suas ovelhas ouvem a sua voz. Senhor, então eu quero ouvir a tua voz. Eu vou gastar a minha vida um tempo de oração ouvindo a tua voz em comunhão, porque eu sei que quanto mais eu orar, mais eu vou entender a palavra. E quanto mais eu entender a palavra, muito mais eficaz e poderosa vai ser a minha oração. Percebe isso, irmão? Isso é poderoso. 2 Timóteo, capítulo 15, fala isso. E Deus está à procura daqueles que são obreiros aprovados. Faz assim, ó, com a sua espada. Amém? Se quem estiver com a Bíblia aí, não vem me levantar telefone agora, hein? Você está sem a Bíblia aí, pode levantar a tua mão. Pode, pode, pegou a espada emprestada, irmão, entendi. Aham, tá. Senhor, fala assim: Senhor, essa espada não é minha, é do teu Espírito que está na minha vida. Mas eu quero aprender com Ele a manejar bem, para vencer toda a batalha que está na minha frente, em nome de Jesus. Amém? Deus está à procura de obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. Ele está procurando homens e mulheres assim, que manejam bem a palavra da verdade. E a palavra manejar é fazer uso, estar à mão, usá-la verdadeiramente. Manejar é usar, não é guardar. Vamos lá, maneja bem. Não. Parecendo aqueles filmes do dragão, né? Espada para um lado, espada para o outro. Toma no pescoço. Não sai nada. Você tem uma espada poderosa e eficaz, que nem a tua, do Espírito. Usa ela, irmão. Amém. Usa ela. Fala para a pessoa que está do teu lado de novo. Seu nível de palavra determina o seu nível de oração. Seu nível de oração determina seu nível de palavra. A palavra fala no capítulo 1 de Tiago e no verso 22. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Como é que eu vou praticar o que eu não conheço? Como é que eu vou praticar o que eu não conheço? Eu me lembro uma vez, eu era novo convertido, e o pastor estava pregando, e ele chegou lá: porque está escrito, irmão, na Bíblia, que o diabo vem com um sapatinho de algodão. Eu falei: sapatinho de algodão. Eu fiquei imaginando o diabo vindo com aquela pantufona assim, ó. E eu fiquei procurando na Bíblia, não achei, mas falei: se o pastor falou que está escrito, está escrito. Um dia fui eu orar. Você já imagina, né? Porque, irmão, eu estava no meio da reunião de oração. A palavra diz que o diabo vem com um sapatinho de algodão. Veio um irmão para mim e falou: onde é que está escrito? Eu falei: está na Bíblia. Aí ele falou: vem cá, eu já sei de onde você tirou isso. Foi o irmão tal que falou, não foi? Foi. Aquele irmão tal não conhece palavra. E você, em vez de investigar e correr atrás do que está sendo pregado, você simplesmente repetiu igual um papagaio. Às vezes a gente faz isso, irmão. Às vezes a gente olha uma música, você fala: nossa, que música bonita. Nosso compositor estava inspirado. Estava mesmo, é um trecho bíblico. E a gente nem sabe. A gente canta que grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Quem foi que escreveu? Ah, foi o Ademar. Foi não. Só que está em Salmo. Quem subirá ao monte do Senhor? Puxa, essa é da casa de Davi, né? Não, é de Davi mesmo. Lá na casa dele ele escreveu. Salmo 24. E a gente vive assim, sabe, crente de música. Já viu crente assim? Tinha uns irmãos que a gente ia orar no encontro. Ele só ora se tiver música. Se não tiver música, não ora. Não é isso, é que com a música. Ei, querido, você não precisa da música, precisa da presença e da palavra. Você precisa. Oração e palavra. Se você tem palavra, não precisa de nada. Você tem palavra queimando no teu espírito, você vai orar por horas, declarando a palavra. Você vai orar sem se cansar, porque a palavra fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu me lembro uma vez, teve aqui os 40 dias de oração da tocha. Lembra, Crisão, a primeira vez? Luquinha também participou. Eu era da supervisão. Cara, faz tanto tempo. Eu sei que eu estava numa célula e me convocaram para vir orar aqui, porque eu trabalhava por conta da umas duas. Falei: bom, faça meu horário de almoço. Falou: ó, o irmão das duas, ele vai chegar, você sai. O irmão das duas não chegou. Falou: bom, vou esperar agora os dois irmãos das três. Eles iam orar das três às cinco. Falei: bom, esses não vão faltar. Faltaram. Eu falei: bom, agora eu sei que o das cinco, ele vai chegar. Ele chegou às 5h40. Às 6 horas os irmãos tinham convocado para uma oração geral para entregar às 8 para todo mundo. Aí eu fiquei. Foi o melhor dia da minha vida. Eu passei 6 horas orando e descobri que não sabia orar. E Deus falou: sabe por que você não sabe orar, filho? Porque você não tem palavra. Se você tivesse palavra, você ia passar aqui horas orando. E ia faltar versículo dos 66 livros que eu deixei para você. Só que você não lê. Essas coisas doem, irmão, mas cura. Eu me lembro muito bem, Deus falou assim: se você não tem palavra, você é carne. E Deus me deu uma visão. Deus falou para mim, no tempo de Noé, lá em Gênesis, no capítulo 7. E depois eu fui procurar tudo que Deus me falou, lógico. Se lá no tempo de Noé, as águas vieram e afundaram tudo que era carne. Se você continuar assim, você vai submergir na sua fé. Aí vem lá o apóstolo Paulo e fala isso para Timóteo. Muitos, pela consciência. Por que consciência? Porque não conhecia a palavra, naufragaram na fé, afundou. Nós precisamos de palavra e oração. Oração e palavra. Eu quero fazer um compromisso, são 5 para as 8, já quero terminar. Nós vamos ter ainda a oferta, vamos ter as orações. Mas eu quero chamar você para um compromisso de oração e palavra. Mas eu quero chamar você para um compromisso diferente. Acredito que isso nem aconteça aqui. Vou falar às vezes o que acontece. Às vezes a gente fala: se você quer isso, fique de pé no seu lugar, fique de joelho. Aí a gente fica. No outro dia não faz nada do que a gente falou que ia fazer. Eu sei que isso não acontece aqui. Claro que não. nós não temos esse problema. Mas às vezes você fala, pastor, não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Ai, pastor, é porque agora eu tenho um emprego. Ah, você tem um emprego que Deus te deu que te atrapalha de ter comunhão. Então, pastor, você entende? Não. Não consigo entender que o que Deus te dá te atrapalha de ter comunhão. Não consigo mesmo. Acho que nem Deus entende isso. O coração dele é longânimo, amoroso. Ele fala, vou continuar ministrando para eles. Vou continuar derramando minha presença. Mas não consigo entender que ele foge do melhor. Não consigo entender ainda que ele busca mais as coisas dessa terra do que as coisas do alto. Já que ele é um cidadão dos céus, da onde eu coloquei ele. Não consigo entender. Às vezes eu olho para mim e não consigo entender algumas coisas em mim. Mas eu quero fazer um compromisso com você nessa noite. A gente poder orar afirmando esse compromisso. Mas eu queria que antes de você se levantar, ou levantar a tua mão, ou ficar de joelho para orar, que eu quero te dar liberdade para você fazer como você quiser, você pensasse antes como você vai fazer isso. Você quer ter tempo, irmão? Se ocupe. O que, pastor? É. Anota o que eu falei no teu coração. Quer ter tempo? Ocupe-se. Como é que é isso? Esse tempo é para oração e nada vai mudar isso. Os apóstolos, você viu lá em Atos, capítulo 6, nós vamos designar alguém, mas a gente não vai abrir mão da palavra e da oração. Chegou para os discípulos, Jesus, querem ficar aqui? Eu estou indo orar. Quando ele volta, ele fala, vocês não podem orar comigo uma hora. Pastor, mas uma hora é muito. É, porque a gente não tem palavra. Jesus chamou uma hora de pouco. Vocês não podem orar só uma hora. Jesus falou, só esse restinho. Só esse pouquinho, mas nem um pouquinho. Uma hora. E a gente fala, uau, orei uma hora ontem. Jesus, você não pode, mas nem isso. Uma hora. E a gente fala, olha, 15 minutos do meu dia está lá, guardado para o Senhor. Quantos você tem guardado para outras coisas? Quantos você tem guardado para aquilo que não te edifica? Quanto do teu tempo você separa? Quando você vai fazer faculdade, tem lá 4 horas separadas do teu dia. Acabou a faculdade, você fala, agora eu vou descansar. Aproveita para estudar a palavra. Aproveita para orar. Já não estava ocupado aquele tempo? Ah, pastor, mas agora eu preciso de descanso. A palavra fala que os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. O que, que é isso? Palavra. Palavra. Voarão com asas como águia. Você sabia que está na palavra que você foi feito para voar? Não, pastor, tá não. Você foi feito para voar. Está na palavra. Porque senão, o salmista não dizia que ele... que o Senhor nos livraria do laço do passarinheiro. O que um caçador de passarinho está fazendo, caçando quem rasteja? A palavra também falou esse verso no Salmo de Isaías, capítulo 41, que você vai voar com asas como águia. O apóstolo Paulo disse, nós habitamos nas regiões celestiais. Você e eu, diz a palavra, fomos feitos para voar e habitar nas regiões celestiais. Por quê? Porque isso diz a palavra. Então eu posso orar desse jeito. Falo, Senhor, me faz voar acima das tempestades. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quem voa, só encontra quem voa. Esse é o princípio da águia. Quem voa, só encontra quem está no céu. Quem rasteja, só encontra quem está na terra. Se você voar, é bem provável que Deus te faça encontrar com a presença dele, porque ele habita nas regiões celestiais. E é por isso que ele te faz voar, está na palavra. Amém? Eu quero fazer esse compromisso com você, para a gente separar tempo de oração e tempo de palavra. Eu fico pensando e sonhando. Eu sei que o Crisão é um cara bem sonhador também. Eu gosto das viagens do Crisão. Ele falou que ele sonha com Atos 2. Eu já estou sonhando junto com ele, só por causa dele, das primícias. Eu falei, eu tô sonhando. O Crisão veio aqui, liberou uma palavra sobre Atos 2. Eu sei que ele ministrou nos outros núcleos. Eu falei assim, eu peguei o sonho do Cris. Eu quero isso. Agora, você já imaginou uma igreja que todo mundo ora e todo mundo conhece a palavra? Conhece assim, de intimidade. A palavra fala no capítulo 8 de João, no verso 32. Crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa? Não. Conhecereis a verdade. E a verdade, vocês estavam quase falando amém, né? Eu sei. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Além de conhecer a palavra, que nós precisamos estudar algumas coisas. Eu não sou um profundo estudante dela, mas eu gosto de ir atrás. A palavra conhecer no grego, usada nesse texto de João 8, é a mesma palavra usada para dizer que Adão conheceu a Eva e tiveram filhos. Pastor, é. A raiz da palavra é a mesma usada. Peraí, mas Adão conheceu Eva e tiveram filhos. É outra coisa, pastor. Eu sei bem como é que Adão conheceu Eva. Adão e Eva tiveram um ato, uma relação íntima. Pois é. É o que nos falta com a palavra, uma relação íntima. Quando essa relação íntima entre o homem e a mulher é consumada, eles se fazem um. Quando eu conheço a palavra nesse ponto, eu não conheço, eu me faço um com ela. Por isso o nosso nome, Verbo Vivo. Eu não tenho a palavra, eu sou a palavra. Amém? Jesus não era a palavra, ele falou, eu sou a palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus falou, eu não tenho vida, eu sou a vida. Eu não tenho um caminho, eu sou o caminho. Eu não tenho a verdade, eu sou a verdade. As pessoas vão olhar para você e vão falar, querido, o que você fala é bem pouco olhando para a tua vida, o que você vive. Sabe por quê? Oração e palavra. Você vai ser a carta viva que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve para as igrejas. Você vai ser uma epístola enviada a muitos lugares. As pessoas vão olhar, olha, talvez o que você fala a gente nem ouve direito, você é uma pessoa tranquila, mas as suas ações, elas correspondem a essa palavra, porque há algo de diferente na sua vida, porque você corresponde à palavra. A palavra fala em Romanos capítulo 8, verso 29, que nós somos feitos imagem e semelhança, predestinados para sermos conformes à imagem do seu filho, Jesus. Como é que eu vou ser a imagem do que eu não vejo? Pastor, mas como é que eu vou ver Jesus? Na palavra. Ah, então eu nunca vi Jesus. A gente precisa conhecer Jesus, irmão. Sabe aonde? Palavra. Seu nível de oração, repita comigo, meu nível de oração determina o meu nível de palavra. O meu nível de palavra determina o meu nível de oração. Amém? E é com essa ideia, com esse propósito que eu quero orar junto com você. Ah, pastor, mas eu não sou nem líder, você é filho? Você tem certeza que você é filho? Em Romanos capítulo 8, verso 14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você tem certeza que é filho? Eu também tenho, mas às vezes a gente não é guiado. O que está acontecendo com a gente? Está lá escrito na palavra e a gente não vive. Tiago 1:22, não sejais somente ouvintes de que você é guiado pelo Espírito Santo, mas praticante disso. Em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Porque a palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Você tem um Espírito? Tem certeza? A palavra fala que quem tem um Espírito, no capítulo 5 de Gálatas, no verso 22, que o fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio. Manifestou. Sabe, querido, o domínio próprio não é seu, é do Espírito. Ai, pastor, eu estou tentando me controlar. Não tente se controlar, tente se entregar. Sabe o que é isso? Palavra. Quando você tem o Espírito, o fruto dele sobressai. O que é isso? Palavra. Um dos frutos do Espírito é a paciência. Pastor, está escrito isso? É paciência, pastor. Ai, porque eu não sei, pastor, eu sou melhor no domínio próprio, na paciência eu não sou muito bom. Esquece que da palavra fala, o fruto do Espírito é, não os frutos são. Leia na sua Bíblia, Gálatas 5, verso 22. Precisamos entender até um pouco da língua portuguesa, porque não são os frutos, é o fruto. Tudo que o Espírito frutifica tem todos esses aspectos. Tudo o que o Espírito faz tem amor, porque a palavra diz no livro de Romanos que o amor é derramado em vós pelo Espírito. Se o Espírito não derramar amor, você não tem amor. Pastor, como? Palavra. Está escrito tudo na palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, nós vamos conhecer a palavra. E a palavra vai nos libertar. Amém. Deixa eu chamar a galera do louvor. Eu não sei nem o que a gente vai tocar. Mas a palavra fala, Provérbios capítulo 20, verso 27, lâmpada para Deus é o espírito do homem. Deus sabe o que está aí dentro, o que você quer realmente como compromisso. Se você deseja um compromisso com oração e com palavra, eu quero pedir para você, no seu lugar, curvar sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. E nós vamos fazer um compromisso com Deus, mas um compromisso sincero. Analise bem o teu tempo, analise bem a tua vida e fala: Senhor, será que eu estou disposto mesmo a isso? Lembre-se bem que cada vez que você conhecer a palavra, você fica ainda mais culpado se você errar. Lembre-se bem. Onde está escrito isso, pastor? Na palavra. Jesus disse para os discípulos: enquanto vocês não conheciam a palavra, enquanto eu não vos tinha dito, o vosso pecado não tinha culpa. Mas agora, porque vos digo a palavra, vocês estão indesculpáveis. O que é isso? Palavra. Mas Jesus também disse: vós hoje estão lavados pela palavra. A água da palavra vos tem lavado. Sem palavra não tem limpeza. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer da água. Palavra. Eu preciso ter a palavra, eu preciso ter a água lavando a minha vida. Se eu não tenho palavra, eu não sou lavado, porque a água é a palavra que me lava. A água é o padrão que me lava. E se eu não for lavado, eu não poderei subir no monte do Senhor, porque quem subirá no monte do Senhor, no Salmo 24, senão o limpo de mãos? Palavra. Uma coisa vai ligando na outra, e a palavra sempre se sobrepõe e se acrescenta, nunca se contradiz. E quanto mais eu a conheço, mais eu sou liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, eu quero conhecer a verdade. A verdade da tua palavra, de uma maneira íntima. Mas eu só posso conhecer isso através da tua presença, porque a letra mata, mas o teu espírito vivifica. Então eu preciso de oração e também preciso de palavra. Eu preciso da palavra, mas também preciso de oração. Eu preciso de oração e eu preciso de palavra. Senhor, ainda que a minha vida esteja boa, ainda que a minha vida esteja normal, ainda que esteja tudo correndo bem, eu ainda dependo da sua palavra. Eu ainda dependo da tua presença. Eu ainda dependo da tua vida. Eu ainda dependo do teu amor. Eu ainda dependo daquilo que o Senhor tem reservado como plano, como promessa, como propósito. Ainda, Pai, que as coisas aconteçam de uma maneira contrária, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda assim, Senhor, eu tenho um lugar na tua presença. Ainda, Pai, que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas dos currais, ainda que a figueira não floresça, ah, Senhor, todavia eu me alegrarei em ti, porque eu sei que em ti as coisas estão preparadas para mim, porque assim diz a sua palavra, e a tua palavra não pode mentir, ela é fiel. E eu não posso viver sem a tua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, leva-nos a ter mais sede, leva-nos a mais o maior desejo da tua palavra. Leva, Pai, a um lugar onde o nosso coração, ele só é preenchido quando nós temos a tua palavra. Leva-nos a um lugar onde nós nos sentimos totalmente preenchidos, aonde somos verdadeiramente preenchidos pela tua presença, através da oração. Senhor, que o nosso coração, ele se desapegue de qualquer outra coisa, menos da oração e da palavra. Coisas tão simples, nós já sabemos, mas Senhor, as coisas têm nos distraído. Às vezes coisas boas, às vezes bênçãos, às vezes a família, o trabalho tem nos desviado e nós não temos percebido que na verdade, se temos uma família grande, oremos então todos juntos. Senhor, se temos um trabalho, chegamos dele mais cedo, para que nós possamos orar até mesmo por ele, pelos nossos patrões, pelas pessoas que nos rodeiam, por tudo aquilo. Mas Senhor, nós não possamos, que a gente não, a gente se acha, Pai, que nós possamos ver que não podemos nos afastar da oração e da palavra, da palavra e da oração e da palavra. Senhor, nós queremos isso para nós, em nome de Jesus. Você que já colocou o teu coração diante de Deus para isso, eu quero te dar liberdade, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você, porque eu também preciso disso. Eu quero te dar liberdade. Se você quiser ficar em pé, se você quiser se ajoelhar aqui à frente, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, mas você que está disposto a firmar esse compromisso de oração e de palavra, eu quero chamar você nessa noite para juntos, eu e você, firmarmos esse compromisso diante do Senhor, diante dEle, para que a nossa vida seja a expressão da palavra, nós precisamos conhecê-la. Para que a nossa vida seja a expressão de Cristo, nós precisamos conhecê-lo através da oração. Para que nós possamos representar essa palavra, para que essa palavra seja viva em nós, nós precisamos conhecê-la. Eu quero te dar liberdade no seu lugar, mas eu queria que você começasse a clamar. A palavra fala que é o Espírito Santo que faz todas as coisas em nós. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar e completar até o dia de Cristo. Isso está escrito na palavra. Você vai orar e falar: Senhor, se o Senhor me chamou, põe mais sede da tua palavra. Eu creio que eu sou chamado para te servir. Me dá amor pela palavra. Me dá amor pela palavra. Que eu não seja um religioso conhecedor. Porque existem tantos teólogos que conhecem a Bíblia. Muitos deles até de religiões diferentes. Homens que estudam por estudar. Senhor, eu não. Eu quero mergulhar na tua palavra. Senhor, eu não quero ser alguém que conhece a letra. Me deixa conhecer a essência. Me deixa buscar o teu coração. Porque se a palavra revela o coração, me ajuda pela palavra a entender o que está no teu coração para a minha vida. Me ajuda a entender o que está no teu coração. Eu quero buscar a essência da palavra. E não a letra, e não mandamentos. E não simplesmente princípios. Mas o teu coração. Ajuda-me pela oração. Senhor, Pai, que cada um de nós que estamos aqui clamando, nós possamos não nos desgrudar da palavra, até entendê-la verdadeiramente, e nós possamos ter tempos de oração. Senhor, às vezes nós nos desfazemos tão rápido da Bíblia, porque nós não entendemos o que lemos imediatamente. Persevere, a palavra fala lá em Atos 1, como lemos: perseverai na oração, persevere na oração, persevere na oração. A palavra fala também em Atos 6, como lemos, que os discípulos, eles estavam ali falando: nós não podemos largar o ministério da palavra e a oração. Que você seja e eu sejamos sedentos, e nós sejamos sedentos pela oração e pela palavra, e nós tenhamos o desejo desenfreado pela vida dEle, pela verdade dEle, em nome de Jesus. E nós sejamos apaixonados pela presença. A palavra de Deus revela os céus. A palavra de Deus revela os céus. A oração nos leva para esse nível dos céus. Quando nós oramos e nós entramos na presença de Deus, já não é mais o nosso ambiente. Nós percebemos que é um ambiente celestial. E aí nós começamos a entender coisas que não entendíamos. Nós percebemos que a palavra começa a ser viva por causa da comunhão. E aí aquele que chamamos de mestre, ele vem e explica aquela palavra que é dele, porque ele é o nosso mestre. É por isso que precisamos da comunhão dele, porque ele é a palavra. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. Essa é a primeira letra e a última letra do alfabeto. Então ele é toda a palavra. Não há nada que da palavra não revele. Começa a falar para ele: Pai, me dá mais paixão pela palavra. Eu não quero só ler a palavra o dia que eu for ministrar na célula. Pai, eu não quero só ler a palavra o dia que eu for ministrar no culto. Senhor, eu não quero só ler uma palavra o dia que eu tiver que ministrar a oferta, um projeto 1, alguma coisa na minha célula, ou lá no encontro. Eu quero amar a tua palavra todo dia, porque Davi disse: bem-aventurado o homem que medita na palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Como podemos meditar no que nós não conhecemos? Como podemos gastar tempo pensando no que não está na nossa mente? Nos ensina a conhecer a tua palavra, porque aí sim seremos bem-aventurados, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, não teme o inverno, Senhor, mas confia em ti totalmente. Assim são aqueles que confiam em ti. palavra e oração. Oração e palavra. Começa a orar e fala: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor por isso, que nós queremos fazer um compromisso. Pai, diante do Senhor, nós queremos esse compromisso. Não para sermos simples conhecedores de letra, mas porque nós queremos a Tua palavra na nossa vida. Espírito Santo, vem e revela a Tua essência para nós.